VAR, membro da Rede Europeia de Celebrações da Semana Santa e Páscoa, já vive intensamente as solenidades Quaresmais numa organização da Comissão das Solenidades Quaresmais de Ovar, que integra a Câmara Municipal e a Paróquia de São Cristóvão. Até à Páscoa, a cidade recebe 7 procissões seculares no Centro Histórico. A 1 de março, às 15 horas, realiza-se a Procissão dos Terceiros, também conhecida como das Cinzas ou da Penitência, com saída da Igreja Matriz e 14 andores da Ordem Terceira de São Francisco. A 14 de março, às 21 horas, decorre a procissão da Transladação de Nossa Senhora das Dores da Capela do Passo do Calvário para a Capela de Santo António. No dia 15, às 15, a procissão dos Passos recria o percurso de Cristo até ao Calvário, incluindo o tradicional encontro. No dia 29 de março, às 10h30, celebra-se a bênção e a procissão dos ramos, evocando a entrada de Jesus em Jerusalém. Na quinta-feira santa, 2 de abril, às 21h30, sai à rua a procissão do Esseomo, marcada pelo silêncio e pelo som das matracas. Na sexta-feira santa, há a procissão de Via Sacra, às 7h30, e procissão do Enterro do Senhor, às 21h. No sábado, 4 de abril, às 21h, celebra-se a Vigília Pascal. No domingo de Páscoa, 5 de abril, o compasso pascal começa às 9h30, com eucaristias às 8 e às 18 horas. Destaca ainda para o concerto de 22 de março na Igreja Matriz, o Requiem, op. 48 de Gabriel Fauré, interpretado pela Orquestra Filarmonia das Beiras e pelo Coro Sinfónico Inês de Castro. Toda a programação pode ser consultada no website da Semana Santa de Ovar. Militares da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Ismuriz, identificaram no passado dia 17 de fevereiro dois homens de 38 e 46 anos e uma mulher de 40 por captura e detenção ilegal de bivalves no concelho de Ovar. No âmbito de uma ação de patrulhamento direcionada para a fiscalização da atividade de apanha de bivalves, os guardas detectaram que os suspeitos se dedicavam à captura e transporte de mexilhão de forma ilegal. Os militares apreenderam 275 kg de bivalves e procederam à elaboração de 3 autos de contraordenação no âmbito da legislação aplicável à pesca de bivalves, os quais serão remetidos para a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos para a instrução do respectivo processo. Após pesagem e verificação das condições higiossanitárias, os bivalves foram devolvidos ao seu habitat natural. A operação contou com o reforço dos militares do Núcleo de Proteção Ambiental de Ovar. A Força Aérea Portuguesa recebeu na noite de 21 de fevereiro o 6º helicóptero UH-60 Black Hawk, que aterrou pelas 21h05 na Base Aérea número 8, em Maceda, no concelho de Ovar. A aeronave tinha concluído a aceitação provisória a 28 de janeiro e entra agora numa fase de testes antes da validação final. Este é o segundo aparelho, na versão Lima, a integrar a Esquadra 551 Panteras. Em comparação com a versão Alfa, apresenta melhorias como novos motores e gearbox, maior peso máximo à descolagem, maior capacidade de carga e melhor desempenho em condições exigentes. Está também equipado com radar meteorológico e guincho externo, reforçando a capacidade para missões de busca e salvamento. Os UH-60 destinam-se sobretudo ao combate aéreo a incêndios rurais e à projeção de forças no terreno, podendo transportar até 12 operacionais. A sua integração reforça a capacidade do Estado nesta área, cuja operacionalização deverá arrancar ainda este ano. Recorde-se que em 2018 o Governo transferiu para a Força Aérea a gestão destes meios. Foram adquiridos 6 helicópteros com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, aos quais se somam mais 3 contratados em 2024. Mais recentemente foi lançado um novo concurso para a aquisição de mais 4 unidades adicionais, com vista à missão de transportes médicos, perspectivando-se que a frota venha a totalizar 13 helicópteros no futuro. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública promovem a campanha Ligue-se à Vida, não ao telemóvel, até 2 de março. Esta campanha tem o objetivo de alertar para os perigos do uso do telemóvel durante a condução, comportamento que quadruplica o risco de acidente e aumenta significativamente o tempo de reação. Dados indicam que, a 50 km por hora, olhar para o telemóvel durante 3 segundos equivale a percorrer cerca de 42 metros sem atenção à estrada. Entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, a distração ao volante, incluindo o uso do telemóvel, esteve associada a 12.215 acidentes em Portugal. Além do risco para a vida, esta infração implica coimas entre 250 e 1.250 euros, perda de 3 pontos na carta e possível inibição de conduzir até um ano. A campanha combina ações de sensibilização com operações de fiscalização, com especial incidência em vias de maior tráfego. Uma dessas ações está prevista para 2 de março, às 14 horas, no IC2, em Albergaria à Velha. Esta é a segunda de 11 campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização de 2026, que decorrem até novembro e abordam temas como velocidade, álcool, dispositivos de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas, incluindo agora também os utilizadores vulneráveis. O 18º Concurso Conselhio de Leitura, Mais e Melhores Leitores, uma iniciativa promovida pelo município de Ovar, em articulação com os três agrupamentos de escolas, envolveu 852 estudantes, registando um crescimento de 28% face ao ano anterior. O aumento da participação confirma a consolidação da iniciativa e o seu principal propósito, incentivar hábitos de leitura entre os jovens. A fase final e a cerimónia de entrega de prémios realizaram-se a 10 de fevereiro na Biblioteca Municipal de Ovar. O concurso contou com alunos do 3º e 4º anos do 1º ciclo, bem como do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, desafiando-os à leitura de obras literárias selecionadas. Ana Cunha, vereadora responsável pela rede de bibliotecas de Ovar, faz um balanço positivo da iniciativa, destacando a forte adesão dos alunos e o entusiasmo com que participaram. A autarca sublinha que, ao longo de 18 edições, o concurso tem contribuído para aproximar os estudantes dos livros e promover o contacto com obras estruturantes, reforçando a criação de hábitos de leitura. Após a fase de seleção nas escolas, realizada em dezembro, foram apurados os vencedores de cada categoria na final concelhia. Os alunos premiados irão representar o Conselho de Ovar no concurso intermunicipal de leitura, promovido pela rede de bibliotecas da comunidade intermunicipal da região de Aveiro, que decorre em maio, na Gafanha da Nazaré. O município de Ovar agradece a participação e o empenho de todos os estudantes, bem como a colaboração de toda a comunidade escolar, felicitando os vencedores e desejando-lhes o maior sucesso na fase intermunicipal do concurso. A viagem medieval em Terra de Santa Maria celebra 30 anos de história e assinala a data com um regresso às origens. O tema escolhido é o Condado Portucalense, período que marcou profundamente o evento em 2010, no primeiro ano de contagem sequencial do tempo. Desde então, a recriação histórica percorreu todos os reinados da Idade Média Portuguesa até ao tempo de Afonso V. Considerado a gênese de Portugal, o Condado Portucalense foi palco da luta pela independência face ao Reino de Leão e da emblemática Batalha de São Mamede, momento decisivo que abriria caminho a Dom Afonso Henriques como primeiro rei de Portugal. Recorde-se que em 2010, o município de Santa Maria da Feira apostou numa nova abordagem comunicacional, centrando a programação nas figuras de Dona Teresa e de Dom Afonso Henriques, com uma narrativa intensa inspirada na linguagem do cinema, modelo que se mantém até hoje. A edição de 2026 decorre de 29 de julho a 9 de agosto, com espetáculo de abertura na noite de dia 28 de julho, de entrada livre. A viagem medieval é um evento de características ímpares no nosso país, com uma envolvência social inegável e com benefícios culturais, turísticos e económicos de extrema importância para o município de Santa Maria da Feira e para toda a região.
Saiba mais sobre a atualidade. Acompanhe a nossa emissão nos 98.7 FM ou através de radioavfm.net. Ligue-se às nossas redes sociais e seja o primeiro a receber as notificações. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Navegue no nosso site em radioavfm.net, onde também encontra milhares de podcasts. Armando Valente, construção e restauros. Peça orçamento pelo 964-064-394. Armando Valente, aplicamos revestimentos e capoto. Confie na experiência acumulada desde 1959.